Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Rádio Vaticano, emissão de 17 de fevereiro de 2025. Convosco Bernardo Suate e Dulce Araújo.
A presidência da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros expressa agradecimentos ao Papa Francisco pelo acolhimento em audiência em Roma no último dia 6 de fevereiro. E eleva suas preces ao bom Deus pela sua pronta recuperação.
Na sua crónica semanal, o padre Tony Neves, conselheiro-geral da Congregação dos Espiritanos, homenageia esta semana Dom Abílio Ribas, primeiro bispo de São Tomé e Príncipe, falecido em Portugal no passado dia 2 deste mês.
A menos de duas semanas das eleições federais na Alemanha, as igrejas cristãs sublinham que o país deve manter-se firme nos seus compromissos democráticos, proteger os mais vulneráveis e contribuir para um mundo mais justo e sustentável.
Fevereiro, mês da história dos negros, mais conhecido por Black History Month, surgido há um século nos Estados Unidos e celebrado também na Itália há 10 anos, onde o balanço é positivo, embora com aspectos críticos, revela Justin Thompson, fundador. Pormenores na rubrica Década dos Afrodescendentes mais à frente.
Proteger os migrantes e refugiados não é uma opção, é um dever moral, diz o padre Giovanni Bizzotto, missionário scalabriniano, em entrevista aos mídia do Vaticano. O Papa Francisco encontra-se, como já sabemos, desde sexta-feira 14 de fevereiro, internado no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, para terminar o tratamento da bronquite. Falando aos jornalistas, ao fim desta manhã, o diretor da sala de imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, havia informado que o Papa descansou bem, passou uma noite tranquila, tomou o pequeno almoço e dedicou-se à leitura dos jornais, e que as terapias continuam. Segundo o último boletim da equipa médica do Santo Padre, os resultados dos testes realizados nos últimos dias e hoje demonstraram uma infecção polimicróbica do trato respiratório que levou a uma nova modificação da terapia. Todos os exames realizados até à data são indicativos de um quadro clínico complexo que exigirá um internamento hospitalar adequado. A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, expressa agradecimentos ao Papa Francisco pelo acolhimento em audiência em Roma no último dia 6 de fevereiro e eleva suas orações ao bom Deus pela sua pronta recuperação. Pormenores com o colega Raimundo de Lima.
A presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, publicou neste sábado, 15 de fevereiro, uma carta ao Papa Francisco em agradecimento pela acolhida do Santo Padre em audiência no último dia 6 de fevereiro, no Vaticano. De 4 a 10 de fevereiro deste ano, cumprindo uma tradição, a presidência da CNBB foi recebida em audiências nos dicastérios da Santa Sé, em comissões e pelo Papa Francisco. Na série de audiências, a presidência da CNBB apresentou ao Santo Padre e aos dicastérios o processo de evangelização promovido pela Igreja no Brasil, incluindo o relatório CNBB 2024 no caminho sinodal rumo ao ano jubilar. Agradecidos pelo acolhimento paterno quando de nossa audiência com Vossa Santidade no último dia 6 de fevereiro e, em nome dos bispos do Brasil, manifestamos nossa comunhão fraterna e orações, expressando nossa profunda solidariedade neste momento em que Vossa Santidade se encontra em tratamento de saúde, diz um trecho do documento. Na carta, a presidência da CNBB, além do agradecimento pela acolhida em Roma, manifesta também a sua proximidade e cuidado ao Santo Padre, reconhecendo estar ciente de sua internação no Hospital Agostino Gemelli para tratamento da bronquite. Elevamos nossas preces ao bom Deus por sua pronta recuperação. Em nossas comunidades espalhadas por todo o Brasil, o povo de Deus une-se em orações fervorosas, suplicando ao Senhor que lhe conceda saúde renovada e forças para continuar sua missão apostólica, que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, interceda junto a seu filho pela sua pronta restauração, diz o documento. A presidência da CNBB reafirma também, no documento, a sua comunhão e obediência ao sucessor de Pedro, renovando nosso compromisso de caminhar juntos na construção de uma igreja cada vez mais sinodal, missionária e misericordiosa.
E agora a crónica do padre Tony Neves.
Dom Abílio Ribas foi um grande missionário em três frentes: Portugal, no início e fim da sua vida, Angola e São Tomé e Príncipe. Guardo dele a aliança perfeita que ele sempre conseguiu fazer entre uma inteligência fulgurante e uma simplicidade de vida à prova de tudo. Confesso que o conheci, já ele estava nomeado Bispo de São Tomé e Príncipe. Visitou-nos nesses dias na Casa da Filosofia dos Espiritanos em Braga, onde eu era um jovem estudante. Cativou-me a sua alegria e estilo de relação simples, a ponto de termos feito uma rábula a brincar com duas características da sua personalidade, confidenciadas pelo padre José Castro, seu amigo de longa data e aventuras dramáticas. Oferecemos então ao recém-nomeado bispo uma mitra de cartolina presa a um fio, porque Dom Ribas era uma pessoa muito distraída, e um poste de eletricidade como báculo, para simbolizar um bispo muito enérgico. Ficámos todos felizes porque ele foi quem mais se divertiu. Mas avancemos. Este homem de Deus nasceu nas montanhas do Soalho, em Viana, há 94 anos. Entrou no seminário de Godim, na Régua, quando já tinha 13. Professou como espiritano em 1953 e foi ordenado padre em 1957. Sofreu um grande choque em 1970, quando o seu irmão António, também padre espiritano, morreu num acidente na Silva, em Barcelos, quando o carro onde seguiam espiritanos foi abalroado pelo comboio na passagem de nível sem guarda. O padre Abílio trabalhou em Angola de 1959 até 1984, vivendo os complicados tempos do fim da guerra colonial, aguentando as consequências do marxismo-leninismo agressivo do pós-independência e sendo uma das vítimas da guerra civil, pois ficaria gravemente ferido na sequência de uma mina que fez explodir, a 1 de junho de 1980, o carro onde seguia, num acidente que vitimou igualmente os padres José Castro e Manuel Gonçalves. Sempre muito discreto, mas eficiente, exerceu cargos de enorme responsabilidade, como superior dos espiritanos em Angola, de 73 a 77, reitor dos seminários maiores de Luanda, 67 a 73, e do Ambo, de 80 a 82, bem como último diretor da Rádio Eclésia, até à sua nacionalização e confiscação em 1978. Seria ainda secretário da Conferência Episcopal e da Cáritas, sendo surpreendido com a nomeação para Bispo de São Tomé e Príncipe a 21 de dezembro de 1984. As Ilhas Verdes tiveram-no como primeiro bispo residente e ali se dedicou de alma e coração. O seu discurso de entrada foi avaliado por Dom José Cordeiro, arcebispo de Braga, na homilia do funeral, como o de um precursor da sinodalidade tão falada hoje. De facto, Dom Abílio Ribas apresentou-se assim ao povo santomense: irmãos caríssimos, eis-me aqui, eis o vosso bispo, aceitai-o, ele vem em nome do Senhor, aceitai-o tal como ele é, com suas fraquezas físicas, intelectuais e espirituais. Não trago planos de trabalho pré-fabricados. A minha ação, aqui, será traçada convosco para que resulte no máximo proveito para vós. Convosco, com os abnegados missionários e missionárias que há tantos anos aqui trabalham, faremos um plano de ação onde a pastoral familiar, juvenil, catequética, vocacional seja continuada e, se possível, reforçada. Tudo convosco, tudo para vós. A verdade é que o dia 24 de fevereiro de 1985 ficou registado na história de São Tomé e Príncipe como data significativa. Pela primeira vez, ali se ordenou um bispo. Encontrei-o a primeira vez em São Tomé, quando, ido de Luanda, em 1992, acompanhei o Papa João Paulo II na primeira visita de um Papa a São Tomé. Visitei-o mais tarde, em março de 2001, para fazer uma reportagem e preparar o projeto Ponto dos Jovens Sem Fronteiras. Ali viveria um intenso mês de agosto, com uma quinzena de Jovens Sem Fronteiras, divididos entre Ribeira Afonso e a cidade capital. Dom Ribas foi incansável no acolhimento e inexcedível na simpatia. Ficámos ligados o resto da vida. Aos 75 anos foi dispensado da animação da diocese, mas a sua missão continuou intensa e feliz. Quis regressar à vida fraterna em comunidade e foi nomeado em 2006 para Viana do Castelo. Assim, podia apoiar a sua família e paróquia no Soajo e colaborar na pastoral do Santuário de São Bento da Porta Aberta. A sua saúde foi ficando mais frágil e por isso foi nomeado em 2015 para a comunidade do Freião, em Braga, beneficiando até à morte, a 2 de fevereiro, dos cuidados do lar Anima Una, tão apreciados e elogiados por si. Sempre que posso, visito o lar Anima Una. O abraço e o sorriso de Dom Ribas foram uma constante. Tive a alegria de ainda receber um vídeo com a sua mensagem de Natal. Quase não dava para perceber, mas o sorriso e a amizade foram até ao fim. Obrigado. Deus certamente o abraçou e recompensou. Reze por nós.
A menos de 2 semanas das eleições federais na Alemanha, as igrejas cristãs sublinham que o país deve manter-se firme nos seus compromissos democráticos, proteger os mais vulneráveis e contribuir para um mundo mais justo e sustentável. Enquanto a extrema-direita vê a sua popularidade aumentar nas sondagens, no período que antecede as eleições antecipadas de 23 de fevereiro, os líderes das igrejas cristãs alemãs lançaram esta semana um apelo conjunto, enfatizando a importância vital de defender os valores da democracia. Assinada pelo arcebispo Georg Betzing, presidente da Conferência Episcopal Alemã, pela doutora Kirsten Fers, atual presidente do Conselho da Igreja Protestante na Alemanha, e pelo arcipreste Radu Constantin Miron, presidente da Associação das Igrejas Cristãs na Alemanha, a declaração sublinha uma mensagem fundamental: a democracia não é negociável. Observando que a capacidade da democracia para promover o compromisso e proteger as minorias está hoje a ser testada por debates políticos que põem à prova a sua resiliência, os líderes das igrejas estão a tomar uma posição forte contra o extremismo, especialmente o nacionalismo étnico, que, segundo eles, é incompatível com os valores cristãos. No seu apelo, os líderes cristãos alemães observam que a Alemanha de hoje precisa de esperança e confiança no futuro, uma vez que enfrenta muitos desafios, incluindo a mudança radical na ordem mundial, ilustrada pelas guerras na Ucrânia e no Médio Oriente, entre outros. As alterações climáticas induzidas pelo homem, a migração forçada e a rápida ascensão da inteligência artificial estão também entre os desafios prementes que exigem respostas ponderadas e democráticas. Segundo os líderes cristãos alemães, para construir um futuro melhor, a Alemanha deve, acima de tudo, continuar a fortalecer a Europa como um espaço comum de liberdade, justiça, segurança e prosperidade, ao mesmo tempo que serve a paz mundial e os direitos humanos. Também não deve enfraquecer o seu compromisso de proteger o ambiente e de erradicar a pobreza e a opressão globais. Da mesma forma, o apelo dos líderes cristãos sublinha a necessidade de continuar os esforços humanitários, particularmente em termos de política de refugiados, defendendo uma boa integração dos migrantes nas comunidades locais e uma resolução dos problemas ligados à migração sem ressentimentos. A declaração sublinha ainda que a justiça econômica, a segurança social e a dignidade inalienável de todos os seres humanos são os pilares de uma sociedade justa. Finalmente, o nosso país deve comprometer-se a proteger a vida, porque cada ser humano tem a mesma dignidade inalienável, lê-se na declaração.
up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right.
Segunda década dos afrodescendentes, 2025-2034.
Get up, stand up. Don't give up the fight.
Fevereiro é, sabeis, o mês da história dos negros, o Black History Month, como é designado em inglês. Surgiu nos Estados Unidos em 1926 por iniciativa do pedagogista Carter Woodson, preocupado com o não ensinamento do legado dos afrodescendentes nas escolas. A partir daí, o Black History Month difundiu-se pelos Estados Unidos e por vários outros países. Em Itália, só chegou 90 anos depois, ou seja, em 2016, graças a um grupo de jovens afrodescendentes, entre os quais Justin Thompson. Natural dos Estados Unidos, Justin chegou a Florença em 1999 para estudar artes. Notou logo que se falava pouco de afrodescendentes. Torna-se então cofundador e pedra angular do Black History Month em Florença, que ao longo destes 10 anos já organizou diversas iniciativas e procurou descentralizar, criando uma rede com outras cidades. A ideia de fundo, explica, era dar vida a uma rede de organismos e pessoas capazes de criar eventos ligados à afrodescendência no contexto italiano.
Criar eventos dedicados à afrodescendência no contexto italiano.
A rede cresceu. Cresceram as cidades envolvidas, Bolonha, Roma, Milão, Turim, que trabalham em autonomia, mas com uma certa coordenação, a partir do Centro Cultural Recovery Plan, criado em 2021 em Florença por Thompson e outros, e que reúne várias plataformas, entre as quais a Black History Month. Enfim, um lugar onde partilhar estratégias, práticas, reflexões sobre os trabalhos feitos ao longo destes anos e sobre as realidades dos afrodescendentes a nível da Itália. Este Recovery Plan, Centro Cultural, surgiu em 2019 como um projeto pop art, ou seja, tínhamos consciência de que era necessário dar um sentido ao Black History Month que fosse para lá do mês de fevereiro. Sabemos que este trabalho sobre a história e a cultura dos afrodescendentes tem de ser um trabalho contínuo, mas víamos que, ao longo dos anos, alguns tinham dúvidas se levar avante o nosso trabalho para lá do mês de fevereiro. Então quisemos alargar, criando o Centro Recovery Plan, que é um plano de recuperação, no sentido de que, quando se cria um arquivo, há a necessidade de criar um plano de recuperação, no caso que haja perda de dados, de informações e do próprio arquivo. E no caso da Itália, vimos que no que toca arquivos ligados ao passado dos afrodescendentes é algo que se poderia definir de catástrofe natural. Há, portanto, uma grande necessidade de recuperação também dos conhecimentos em relação ao nosso estar perante violências e ausências. Passaram-se 10 anos sobre o início do Black History Month em Florença e quando se lhe pede para traçar um balanço, Justin Thompson responde.
É uma demanda abastanza complessa, enquanto eu sou um artista e, quindi, diciamo, a satisfação é sempre uma dimensão um pouco surreal no meu mundo.
É uma pergunta complexa, na medida em que sou um artista e a satisfação é sempre uma realidade surreal. Mas digamos que, olhando para os 10 anos de trabalho, uma coisa importante que se deve notar é que tem havido alguma mudança na sociedade italiana no que toca ao nosso trabalho. Um ponto fundamental é a linguagem que se usa para falar dos afrodescendentes. Outro aspecto é o conhecimento histórico, tanto colonial como da época renascimental. Tudo isto está mais presente, não só no contexto académico, e isto é importante. É claro que não é tudo atribuível ao nosso trabalho. Naturalmente que não é tudo atribuível ao nosso trabalho, mas é claro que acompanhamos tudo isso com muita atenção. Também acho que o nascimento do Black History Month noutras cidades como Bolonha, Turim, Milão, Imola, Val d'Aosta, Roma, é algo muito positivo que entra neste balanço e que me está muito a peito, porque o nosso trabalho é o de estimular outras pessoas a contribuir para uma reflexão mais ampla. Por isso, se olho para estes 10 anos, se olho para a lista de instituições, associações, parceiras com as quais trabalhamos nestes 10 anos, e são mais de 400, se penso nos mais de 500 eventos que realizamos e se penso que em Florença temos uma equipa de mais de 20 jovens afrodescendentes envolvidos, acho que é realmente algo muito positivo e creio que o trabalho do Recovery Plan como centro ajuda a recordar o modo como podemos trabalhar cotidianamente para melhorar este mundo a nível cultural. Outro aspecto que sublinho é mais de caráter crítico. Se penso nestes 10 anos de atividades, imagino que se as instituições que colaboraram conosco tivessem tomado em mãos esta iniciativa e tivessem proposto a elas todos os anos um evento dedicado aos afrodescendentes, a este ponto seria outra coisa, no sentido de sentir isso como algo coletivo e da responsabilidade de cada uma dessas instituições. Mas, infelizmente, não é assim. É um desejo para o futuro.
Per il futuro.
In the corners of the rooms where we live, love is stronger with every heartbeat, and this love we gladly give. Just come on down and sit beside us. Can your mind believe your heart?
Proteger os migrantes e refugiados não é uma opção, é um dever moral, diz o padre Giovanni Bizotto, missionário escalabriniano, em entrevista aos mídia do Vaticano. Pormenores com Silvone José.
Após a pressão sobre o tema da migração decidida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o missionário padre Giovanni Bizotto, provincial dos escalabrinianos para os Estados Unidos e Canadá, Oeste, bem como para o México, Guatemala e El Salvador, em uma conversa com a mídia do Vaticano, ecoa a nota com a qual os missionários de São Carlo Borromeu expressaram esta semana solidariedade para com a Conferência Episcopal dos Estados Unidos e seu presidente, o arcebispo Timothy Broglie, por sua posição clara em defesa da dignidade humana e dos direitos dos migrantes. Desde 1981, Padre Bizotto trabalha no continente americano ao lado das pessoas que, com sacrifício, partiram da Venezuela, Haiti, Colômbia, Equador, deixando família, amigos, terra, para, ressalta ele, arriscar tudo e encontrar uma oportunidade de vida nos Estados Unidos. O scalabriniano italiano se detém precisamente no estado de particular vulnerabilidade em que se encontram os migrantes, como destacado pelo Papa Francisco em sua recente carta aos bispos dos Estados Unidos. Entre essas pessoas, explica ele, existe hoje um medo muito forte de que sejam encontradas e depois deportadas para seus países de origem, explica o padre Bizzotto. Ele se refere em particular à situação em Chicago, onde realiza a sua missão, e em paróquias multiculturais, nas casas de imigrantes e nos 8 centros comunitários que os scalabrinianos administram no México, Guatemala e El Salvador, fornecendo alimentação, assistência jurídica, ajuda com aluguel, apoio escolar e acompanhamento no processo de recepção, proteção, promoção e integração, tão frequentemente solicitado pelo Papa. Temos milhares e milhares de pessoas na fronteira sul, na cidade do México e na Guatemala, que estão atualmente bloqueadas, porque não há mais disponibilidade. Ao mesmo tempo, muitas pessoas já entraram nos Estados Unidos por meio desse programa e estavam aguardando um agendamento para uma entrevista com as autoridades competentes. Destacando também que há migrantes sem documentos que estão nos Estados Unidos há 20, 30 anos e que têm suas vidas e famílias aqui. Dentro de uma estrutura de regulamentação para evitar que um influxo descontrolado crie instabilidade social, o objetivo, reflete o missionário, ainda é defender a dignidade de cada pessoa. Em Chicago, no último ano e meio, chegaram mais de 40 mil imigrantes, assim como em outras cidades santuário. Essas são pessoas que vêm de realidades pobres, da América Latina e de outros lugares, onde não há meios para uma existência digna, especialmente de muitos países onde a situação ainda é muito precária, economicamente falando. Sem mencionar os desastres naturais, as políticas inadequadas, a violência, a insegurança, o crime. Padre Bizzotto dialoga com eles todos os dias, assim como os outros scalabrinianos que trabalham na área de sua jurisdição, cerca de 80 deles. A pergunta recorrente, quase uma ladainha, é: eu quero ir trabalhar. Para onde posso ir? Porque são principalmente trabalhadores em um contexto em que, no entanto, certas medidas tentam identificar o status ilegal de alguns migrantes, com a criminalidade, como o Papa apontou em sua missiva aos prelados dos Estados Unidos. Por outro lado, assegura, o trabalho nos Estados Unidos existe. A falta de mão de obra, especialmente naqueles trabalhos humildes que os migrantes sempre fizeram e continuam fazendo, na agricultura, nos hotéis, nos restaurantes.
E é tudo. Obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser, com a Rádio Vaticano. Laudetur Jesus Christus.